Nós vamos falar a partir de agora sobre empréstimos consignados e como evitar cair em golpes nesse sentido. Aqui no Paraná, são mais de 500 processos que tramitam na Justiça Federal com questionamentos em relação a empréstimos consignados. E para falar sobre este assunto, a gente conversa a partir de agora, ao vivo, por aqui, com o advogado especialista em Direito do Consumidor, Pablo Viana Holland. Pablo, seja muito bem-vindo aqui à CBN, uma excelente tarde.
Obrigado, Joyce, uma boa tarde. Agradeço aí a oportunidade de poder tratar com isso, desse assunto. Uma excelente tarde para você também.
Bom, vamos falar, Pablo, sobre o empréstimo consignado. Aliás, para a gente partir realmente de uma base para a nossa conversa, o empréstimo consignado, ele pode ser obtido por quem e em que condições? A gente lembra muito dos aposentados, mas, por exemplo, servidores públicos também podem fazer esse tipo de empréstimo?
Isso, tanto os servidores públicos em geral, né, como até militares, ou até alguns trabalhadores com carteira assinada de algumas empresas privadas conveniadas específicas, né? Então a empresa pode ter algum convênio com a entidade bancária e poder realmente receber também esses consignados, né? O consignado é aquele empréstimo que a pessoa faz e é descontado na própria folha de pagamento. Essas são as pessoas mais comuns de ter, né? Também podem ter alguns beneficiários do programa de Auxílio Brasil, beneficiários de alguns programas do governo, né, do INSS.
Então tem essas questões e é realmente uma característica bem forte que é o desconto em folha, né? O desconto direto, né, do benefício, vamos dizer assim. Aí a gente lembra de novo dos aposentados, dos servidores, desses funcionários, desses exemplos que o senhor já nos trouxe. Mas como isso acaba sendo pedido, como o empréstimo consignado é pedido e por que existe problema nos golpes? O que acaba acontecendo em relação a isso? Muita gente, aliás, alega que nem pediu esse empréstimo e acaba tendo desconto na folha.
Existem, né, as pessoas elas têm que fazer formalmente esse empréstimo, né, elas têm que aderir a esse empréstimo, e é aí que surge o problema, porque existem, claro, diversas formas diferentes de aplicar golpes com relação aos empréstimos consignados, mas um tipo bastante comum é justamente quando as pessoas, né, sofrem uma, como é que eu posso dizer, um acesso, né, que as de golpistas pedindo esse empréstimo em nome delas. E aí eles podem fazer isso, seja por acessar os dados dessa pessoa, roubar os dados dessa pessoa, até obter, né, numa ligação, perguntando, se passando por uma empresa que oferece aquele tipo de crédito. E aí, a partir disso, essa pessoa ela fornece esses dados e aí eles são utilizados para serem feitos novos empréstimos. E aí existem algumas situações em que as pessoas recebem esse empréstimo, não sabem de onde surgiu.
O dinheiro apareceu na conta?
Não, apareceu na conta, não sei como que veio parar na minha conta. Vão procurar a instituição e acabam conseguindo, ao invés de entrar em contato com a instituição financeira para identificar de onde viria aquilo, na verdade eles acabam entrando em contato com algum golpista que desvia a chamada, ou até o golpista já entra em contato direto.
Uhum.
E aí existem algumas situações, por exemplo, que o golpista ele pede para transferir para a conta dele. Olha, na verdade o empréstimo era para mim, foi transferido erroneamente para você, tem como você me transferir? Ou então, fiz um Pix para você que não era, né, fiz sem querer, tem como você me devolver? E aí quando você vê, a pessoa devolve esse dinheiro, mas na verdade estava no nome dela. Ela vai ter que pagar esse empréstimo, né, vai ser descontado do pagamento dela durante meses, às vezes anos, sendo que o golpista, na verdade, ele nada mais fez do que roubou o dinheiro da sua conta, né? Então, esse é um empréstimo bastante, esse é um tipo de golpe bastante comum também. Outra possibilidade, como o empréstimo consignado ele é descontado direto em folha, ele tem taxas mais atrativas para que você pague aquele empréstimo. E aí, muita gente acaba oferecendo isso como uma, pessoas que não têm esse empréstimo, eles não conseguem fornecer esse crédito, mas eles ligam oferecendo taxas ainda mais interessantes, ainda mais atrativas. Só que, para você poder receber aquele dinheiro com uma taxa mais baixa, você precisa pagar uma taxa antecipada, por exemplo, um valor de adiantamento, algum valor que você vai pagar para receber esse empréstimo. E aí, é sempre importante lembrar que o Banco Central proíbe que você pague para receber o empréstimo. Então, toda vez que você tem que antecipar um pagamento, significa que tem alguma coisa errada e você não deve prosseguir. Então, essa também é uma coisa muito comum, porque o que que acontece? Eles oferecem isso, você paga e eles não te disponibilizam o dinheiro e somem, né? Na
E
verdade, os
somem.
golpistas normalmente somem.
E somem. Normalmente é isso. E muitas dessas transações, Pablo, acabam acontecendo por telefone. Isso também, você falou da questão da mensagem, já desvia por ali a atenção, manda um comunicado, às vezes pelo WhatsApp ou até por SMS, com um número que não é o oficial da instituição financeira, enfim, e nessa de tentar resolver ou até emocionalmente ali não está sabendo o que está acontecendo, gera uma angústia, pode se tornar alguém que fez ou que não fez, mas poderia ter feito esse empréstimo nesse golpe. Tem esse item também, esse fator também?
Isso é sempre importante que as pessoas elas tenham esse cuidado, né? Receber um SMS, uma mensagem no WhatsApp, uma ligação, um e-mail, ainda que seja um pouco menos comum, mas receber o um e-mail e não conhece, né? Ou pareceu interessante, puxa, quero conferir se isso aqui é verdadeiro, não clique. Vá você por conta no navegador ou no seu aplicativo ver se aquela informação procede, existe realmente essa oferta. Porque senão você pode acabar contratando uma coisa que não existe. E aí vai ter algum pagamento, ou mesmo que você diretamente não tenha que antecipar nada, você vai fornecer teus dados, né? Vai ter que preencher uma ficha, assinar algum documento, fornecer às vezes foto dos documentos. Hoje em dia, um método de autenticação muito comum, que são aquelas selfies, né? Aquelas fotos nossas, pessoais. E aí você tira aquilo para o golpista, que vai poder utilizar aqueles dados, aquela foto do documento, a sua foto, a sua selfie, para utilizar e aí sim contratar um empréstimo que você nem sabia que estava fazendo, né? Eles fazem no seu nome, mandam transferir para a conta deles e aí você fica também novamente com a conta para pagar, às vezes por meses e anos.
É, a
Então, essa também é uma
situação.
possibilidade real.
Esse agora chama atenção. Anos pode ter problema, então, quem eventualmente cair nesse golpe e tentar resolver toda essa situação, Pablo?
Exatamente, porque muitas vezes os empréstimos consignados eles são para pagamento em muitas parcelas, né? E a vantagem é que ele tem taxas muito baixas, então não tem problema ele ser tão alongado, e aí que você vai ficar com aquele prejuízo por todo esse período enquanto estiver valendo aquele empréstimo. E está pagando a dívida de outra pessoa, né? Uma pessoa que recebeu o dinheiro, não foi você, você fica com aquele problema. E é por isso, né, que esse dado que você traz aí das ações discutindo isso na Justiça Federal. E por que na Justiça Federal é justamente porque a maioria dos processos são de pensionistas e aposentados do INSS, né? E os processos tramitam lá no INSS. E aí existe uma discussão, claro, sobre quem que é o responsável por
Por
isso, né? De
isso.
quem é a culpa. E aí o que esses processos eles tentam, né, responsabilizar, claro, depender um pouco da situação, mas eles podem tentar responsabilizar o INSS por vazamento de dados. Porque ou pode ter havido participação de alguém dentro do INSS. Também existem, às vezes, essa responsabilização da instituição financeira. Então, ela fez lá uma transferência, fez um empréstimo para quem não devia, né? Colocou na conta você solicitou os dados de uma pessoa e aí transferiu para conta de outra pessoa. Então, você pode eventualmente conseguir, a depender de como ficar demonstrada a situação, que a instituição financeira restitua e cesse aqueles descontos, porque afinal de contas não foi você que fez e a instituição financeira transferiu para a conta de outra pessoa. Então, esse era um cuidado que a instituição financeira teria que ter cuidado, teria que ter tomado, e aí com isso cabe eventualmente a responsabilização, né? Ou seja, conseguir a restituição e a interrupção dos descontos com a instituição financeira do ponto de na justiça, né?
Aliás, daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui na CBN. Eu estou conversando com um advogado especialista em direito do consumidor, Pablo Viana Holland, que justamente está nos falando sobre essa questão dos empréstimos consignados, como não cair em golpes, até porque tem essa quantidade de processos tramitando na Justiça Federal aqui no Paraná. A própria Justiça Federal lançou uma campanha de conscientização sobre a possibilidade de esse assunto até ter um tipo de, vamos dizer assim, de conciliação, ou pelo menos não parar efetivamente em relação à justiça, né? Porque querendo ou não, não é, Pablo, para mais uma demanda na justiça. Tem essa questão também, né? E a resolução nem sempre ela é rápida. Como é que está também esse contexto? A justiça hoje acaba sendo o único caminho mesmo para tentar resolver?
Inicialmente o ideal é sempre tentar resolver com a própria instituição, né? Então, se você está tendo descontado lá na sua instituição bancária, no seu banco, você entra em contato com o banco, tenta identificar qual que é o problema, o que está acontecendo, explica a situação, eventualmente documenta se tiver uma situação que passou dados, um boletim de ocorrência, abre um protocolo. Se essa situação não for solucionada, a pessoa pode tentar o canal do portal consumidor.gov, né, que é aquele portal do governo para solucionar demandas com instituições que atendem consumidores. E aí, uma vez ultrapassado isso, se não for resolvido, você pode daí sim ter que acionar a justiça. Claro, se tiver como causador, né, ou como o problema for com uma entidade pública, como por exemplo o INSS, você vai ter que tentar realmente pelo portal do meu INSS ou pelo 1315, que você relatar essa situação, tentar identificar onde é que está o problema e pedir resolução. Se não for resolvido, também vai se restar apenas o caminho do judiciário.
Então, esse vem sendo o caminho, mas antes de tudo, o questionamento em si, a gente tem falado sobre isso, que é direto com instituição bancária, é também por essas formas, mas acima de tudo, como em todos os golpes, a questão mesmo é prevenção, Pablo, é ficar desconfiado. Infelizmente, acaba acontecendo isso no nosso dia a dia.
Como costumo dizer, a palavra de ordem é sempre desconfie de tudo e de todos, porque infelizmente está muito comum, né, os mais variados tipos de golpes, e a resolução às vezes pode ou demorar muito ou não ser satisfatória, né? E se não for possível identificar a culpa de ninguém, especialmente quando a gente está tratando aqui de um órgão público como o INSS, né, não consegue demonstrar que ele contribuiu para aquilo, se a própria pessoa foi vítima, você não consegue identificar quem que é o golpista, pode acontecer da decisão judicial também não ser favorável e você ficar com aquela dívida
Com a
por
dívida
meses ou
também.
anos, como a gente tratou. Então, é importante você se prevenir. O ideal é sempre pensar em como não cair no golpe e não qual que é a solução depois, porque pode ser mais difícil.
Tem toda essa questão e a gente justamente não quer isso, porque a dor de cabeça é bastante grande para tentar resolver. Pablo, muito obrigada pela participação por aqui, pela orientação, pelo alerta aos nossos ouvintes e até a próxima.
Eu que agradeço, Joyce. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde e até a próxima.